Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos assiste pela TV Senado, nos ouve pela Rádio Senado. Eu ocupo a tribuna hoje para falar um pouco sobre as medidas do ajuste fiscal encaminhados, divulgados pela presidenta Dilma, pelo governo, nesta semana. Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião muito produtiva na Comissão Mista de Orçamento, com a presença dos nossos dois ministros da área econômica, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, e o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, em que detalharam as medidas anunciadas pelo governo no início da semana. E são medidas concretas. Isso é a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre a concretude das medidas. Até porque, senhor presidente, muito se tem falado, criticado, colocado que são medidas de vento, para cortar vento, são medidas que são pouco efetivas. Não é verdade. Quem está falando isso? Está falando isso sem conhecer as medidas. Está falando isso sem ler, sem saber o que efetivamente foi divulgado pelo governo. A outra coisa que quero deixar claro aqui, que são medidas de ajuste fiscal corajosas, porque é um ajuste de 65 bilhões de reais ao orçamento de 2016. E por que são corajosas, senhor presidente? São corajosas porque são medidas de 65 bilhões de reais no orçamento de 2016, que foi feito com base no orçamento de 2015, que já teve um corte significativo nas despesas. O orçamento de 2015 é 40 bilhões a menos do que o orçamento de 2014. Então, nós estamos falando concretamente de um orçamento menor, que é o que nós estamos executando agora. Além deste corte em relação a 2014, 80 bilhões do orçamento de 2015 estão contingenciados num primeiro esforço fiscal feito pelo governo. O primeiro contingenciamento foi de 69 bilhões e 900, o segundo de 8 bilhões e 600, e nós tivemos ainda redução de despesas de 4 bilhões e 180. E mais diminuição de repasse à conta de desenvolvimento energético, as mudanças que nós tivemos aqui aprovadas por esta casa no seguro-desemprego e no abono salarial, as mudanças na pensão por morte, as mudanças no cronograma do abono salarial. Então, o total que nós tivemos de redução de despesas foi um total significativo no orçamento de 2015 e um total de medida de aumento de receita muito menor. Então, um total de 25 bilhões de aumento de receita e um total de mais de 120 bilhões de redução de despesa. 81% do esforço fiscal feito em 2015 foi um esforço fiscal feito na redução da despesa. Então, o governo cortou na própria carne, sim, e nós estamos vendo isso já na execução orçamentária, inclusive de parte de programas, inclusive de emendas parlamentares. Nós já estamos sentindo isso. E de aumento de receita, um valor menor que equivaleu aí a 19% do total do esforço de 2015. Senhor presidente, antes de continuar aqui meu pronunciamento, eu queria fazer uma saudação aos alunos que estão nos visitando aqui. Não sei qual é o colégio que está nos visitando. A mesa tem a informação? Vai perguntar? Mas, enfim, quero dizer a vocês que são muito bem-vindos aqui ao plenário do Senado da República, viu, gente? Eu falo aqui da despesa, senhor presidente, de 2015, porque quero repetir. O ajuste fiscal anunciado essa semana de 69 bilhões em relação ao orçamento de 2016 se faz num orçamento que já teve como base o orçamento de 2015, que teve um ajuste fiscal na proporção de 134 bilhões, sendo que 81% desses 134 bilhões foram ajustes de despesa. E é sobre as medidas que foram anunciadas essa semana pelo governo da presidenta Dilma, que eu gostaria de falar um pouco aqui, inclusive para que a gente entendesse que medidas são essas e quais são os efeitos que elas fazem, para não sairmos reproduzindo inverdades de que são medidas que cortam vento, que são medidas pouco eficazes e que precisaríamos ter mais corte, e que também tem uma carga muito grande no aumento da receita. Não é verdade isso, ou da carga tributária. Então, queria explicar aqui quais são efetivamente essas medidas. Mas antes, só dizer, a mesa me passou aqui, os alunos são do ensino fundamental do colégio número 15 de Sobradinho, Distrito Federal. É isso, meninos? Tudo bem, sejam muito bem-vindos. Nós tínhamos em 2016, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, que fazer frente a um déficit orçamentário e que considero que a presidenta foi muito correta ao mandar desta forma para a casa o orçamento. Não sou daquelas que acho que a nossa nota pela Standard Poor's foi rebaixada porque foi enviado um orçamento deficitário ao Congresso Nacional. Muito pelo contrário. Esse rebaixamento da Standard Poor's já estava previsto, aliás, já estava precificado pelo mercado e todo mundo falava que ele ia acontecer. Mandássemos ou não, o governo mandasse ou não, o orçamento para o Congresso Nacional com déficit ou então sujeitos, com medidas sujeitas ainda à aprovação desse Congresso, nós teríamos o rebaixamento, porque diria a agência que as receitas previstas pelo governo seriam receitas hipotéticas, uma vez que não estavam aprovadas e necessitariam a aprovação do Congresso Nacional. A presidenta até chegou a falar de algumas receitas e teve uma crítica muito forte. Então, acho que ela fez maneira correta. Não se cobrava transparência? Eu lembro que as maiores críticas à questão financeira e orçamentária no país é porque não havia transparência nas contas públicas, de que não tinha clareza sobre o fechamento dos nossos balanços. Pois bem, então a presidenta agiu com muita clareza e teve a coragem de mandar para o Congresso Nacional, sim, mandar para o Congresso Nacional um orçamento com déficit, para mostrar as dificuldades, mesmo cortando 2005 em mais de 80 bilhões, mesmo tendo um ajuste fiscal em 2005 de mais de 130 bilhões, nós ainda tínhamos problemas no orçamento de 2016. Então, a presidenta teve coragem de mandar e de partilhar com esse Congresso. Porque, às vezes, o pessoal diz, mas o Congresso não tem responsabilidade. É claro que tem responsabilidade. Se o Congresso analisa o orçamento, se nós apresentamos emendas, se nós aprovamos a receita, se nós aprovamos a despesa, como que nós não temos responsabilidade sobre o equilíbrio das contas públicas? Temos, sim. Aliás, grande parte das despesas que hoje existem no orçamento da União foram colocadas pelo Congresso Nacional. Grande parte dos benefícios tributários que nós temos hoje, abrindo mão de receitas importantes para a União, foram colocados pelo Congresso Nacional. Então, essa história de que o Congresso Nacional e o Parlamento não têm responsabilidade, tem muita responsabilidade, sim. E é bom que esse Congresso discuta de maneira clara, franca, com responsabilidade sobre o orçamento de 2016. Portanto, nós temos uma meta de resultado primário do setor público para o orçamento de 2016, que a presidenta, com as medidas divulgadas essa semana, mostra que vai ser cumprido. É um resultado primário de 0,7% do PIB, sendo que a União cabe 0,55% do PIB, 34,4 bilhões. Bom, nós tínhamos que colocar receita de 34,4 bilhões no orçamento ou cortar parte de despesa. Além disso, nós tínhamos que também fazer frente ao valor do déficit que veio para cá, cerca de 30 bilhões e meio. Por isso, os 65 bilhões que nós estamos falando, que são provenientes desse ajuste fiscal. Ou seja, 34 bi do superávit que a União é responsável em 2016 e mais 30,5 bi em relação ao déficit que foi enviado no orçamento. E aí eu quero falar um pouquinho das medidas, uma a uma delas, e de por que foi mandada. E hoje a explicação feita tanto pelo ministro Nelson Barbosa como pelo ministro Joaquim Levy, as explicações foram muito didáticas. A primeira medida, que é o adiamento do reajuste dos servidores. É óbvio que não é uma medida simpática, é óbvio que é uma medida difícil, é óbvio que é uma medida dura, mas uma medida que talvez seja necessário e tenha um pouco da contribuição do funcionalismo público, que tenha estabilidade funcional para esse momento em que o país atravessa. E vamos ser claros, não é a suspensão do reajuste de 5,5% previsto já na lei orçamentária, é o adiamento, ao invés dos 5,5% de aumento que está previsto na lei orçamentária entrar em vigor em janeiro, ele entraria em vigor em agosto. Então, nós não estamos falando aqui da suspensão do reajuste. O reajuste está previsto, vai acontecer, mas em razão das dificuldades econômicas, vai atrasar por 6 meses. Eu sei que o funcionalismo está preparando uma resposta, uma movimentação, é legítimo das categorias, mas eu queria ler aqui uma frase dita hoje numa matéria que foi feita por um consultor de orçamento da Câmara dos Deputados, o senhor Leonardo Rolim, onde ele analisa as medidas enviadas e diz que são medidas concretas e importantes. E diz o seguinte: quando um grande número de trabalhadores está perdendo seus empregos, perder alguns meses de reajuste é uma pequena contribuição para nós, servidores públicos. E aqui eu quero me colocar como servidora pública. Eu sou senadora da República. Nós tivemos um aumento de 26% no final do ano passado, senhor presidente, para os subsídios de senadores, de ministros do Supremo, da Presidência da República, e acho que seria importante nessa casa, e é uma proposta que eu vou apresentar, porque nós estaríamos junto com os servidores públicos, e aí eu acho que não pode ser só os servidores do Executivo, nós temos que também fazer um esforço com o Legislativo e Judiciário, e nós poderíamos suspender no primeiro semestre de 2016 os 26% de aumento que nós tivemos no nosso subsídio. É claro que o resultado disso, em termos de esforço fiscal, não é significativo, porque o número de pessoas atingidas não é tão grande quanto o contingente de servidores públicos que nós temos. Mas isso demonstra que nós estamos solidários aos servidores públicos, mas, sobretudo, que nós também queremos dar a nossa contribuição a esse ajuste. Então, quero propor aqui que, junto com o adiamento dos reajustes dos servidores públicos de 5,5%, ao invés de ser aplicado em janeiro de 2016, vai ser aplicado em agosto de 2016, que nós possamos suspender também, até agosto de 2016, o aumento que foi efetivado no final do ano passado para os salários dos deputados, dos senadores, dos ministros do Judiciário, enfim, mostrando que nós também queremos contribuir com esse processo de ajuste, para não ser aqui um discurso em que propomos o corte no salário do outro, propomos o reajuste na despesa do outro e não nas nossas. A segunda medida de contenção foi a suspensão temporária dos concursos públicos que estavam previstos para ser realizados em 2016. A despesa prevista para a realização de concurso público era de R$ 1,5 bilhão. Para os três poderes. A proposta a ser enviada é que em 2016 nós não façamos concursos públicos. Nós sabemos que tem dificuldade, nós sabemos que tem áreas que muitas vezes precisam de servidores, mas também sabemos que quando uma empresa do setor privado está com dificuldades, ela não contrata mais gente. Aliás, muitas estão demitindo, que é uma coisa que nós já tínhamos conversado com grandes setores da iniciativa privada para não acontecer. E a presidenta lançado programas, inclusive o programa de proteção ao emprego, que previa a redução de carga horária e a redução de salário com complemento por parte da União do salário dos empregados. Mas, infelizmente, isso acontece. O que nós estamos propondo para o serviço público? O serviço público não fazer novas contratações em 2016. E, com isso, nós economizarmos no orçamento de 2016 R$ 1,5 bilhão. A outra medida é a eliminação do abono permanência. O que é o abono permanência? Os servidores que têm idade para se aposentar e optam por não se aposentar e ficam no setor público, recebem de volta a contribuição que eles pagaram à Previdência Social para ficar na ativa. É uma boa medida, obviamente, porque você conserva a gente no serviço público, retarda também impacto em relação à Previdência, mas que hoje tem um impacto grande na folha e que nós poderíamos, numa medida de ajuste de economia, também avançar. Então, a proposta do governo é a eliminação do abono permanente. Os servidores que precisarem se aposentar se aposentarão, que tiverem idade e condições para isso, se aposentarão, e isso atinge em torno de 101 mil servidores, daria uma economia de R$1,2 bilhão. A outra medida é garantir a implementação do teto remuneratório do serviço público. O que é isso? É homogeneizar para os três poderes o que entra no cômputo do salário, do teto, e o que não entra. Aliás, no Poder Executivo, eu fui ministra da Casa Civil, acompanhava isso, no Poder Executivo é muito difícil alguém que extrapole o teto, inclusive com verbas complementares. Muito difícil, eu diria quase impossível. Quase todos os cargos do Poder Executivo estão no teto. Mas nós temos problemas, senhor presidente, sim, no Poder Legislativo e muitos problemas no Poder Judiciário. Nos chega denúncias aqui, comentários, de que no Poder Judiciário temos salários de juízes, magistrados e até determinados funcionários que extrapolam R$100 mil por mês. Quer dizer, nós não podemos concordar com isso. A lei tem que ser igual para todos. Por isso, nós precisamos ter uma legislação que harmonize, que hegemonize os critérios de quais são as parcelas de vencimento que entram para o teto do funcionalismo. Eu apresentei em 2011 um projeto de lei dispondo sobre o teto do funcionalismo. Inclusive, está na CCJ, com o parecer do senador Randolfo Rodrigues. Ele fez um parecer contrário e, infelizmente, eu sou obrigada a concordar com ele, porque o parecer contrário é em relação à constitucionalidade. O Congresso Nacional não tem a previsão constitucional da iniciativa de um projeto como esse. Mas eu fiz para provocar a discussão. E o senador Randolfo está agora propondo uma PEC para mudar a Constituição e fazer com que essa casa possa ter iniciativas de projeto de lei nesse sentido. Mas vem em boa hora a proposta que o Executivo vai mandar. Eu acho que nós temos todas as condições de aperfeiçoar. O Executivo prevê, com esta medida, que é a implementação do teto remuneratório no serviço público, uma economia de R$800 milhões, quase R$1 bilhão. Isso é muito importante. Nós vamos somando uma série de esforços que nós temos em relação ao orçamento para ter uma boa quantidade de recursos economizados em 2016. A outra medida que também julgo importante é a redução do gasto com custeio administrativo, que está prevista em R$2 bilhões. O que será feito nesse item? Primeiro, uma revisão dos contratos terceirizados e dos contratos de aluguel. Uma força-tarefa para reduzir valores, para reduzir quantitativos, para reduzir o montante contratado. Acho que o Executivo tem condições de fazer isso. A segunda ação é proposta na Lei de Diretrizes Orçamentárias e também na Lei Orçamentária Anual de adoção de diretrizes para unificar critérios de despesas em relação a passagens aéreas, diárias e auxílio moradia que se tem nos três poderes da República. Hoje nós temos um critério de concessão de diária para o Judiciário, outro para o Executivo, outro para o Legislativo. Passagens aéreas também. E muitas vezes é o setor público que paga o maior valor de passagem aérea. Por quê? Porque isso não está regulamentado, isso não está claro e muitas vezes você tem que contratar uma agência e a agência compra pelo preço cheio, não consegue inclusive pegar promoções. Nós temos que mudar essa situação. Então, os critérios, as diretrizes que vão ser discutidas e colocadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária vão possibilitar que nós tenhamos uma economia. E o terceiro ponto em relação a essa redução de gasto com custeio administrativo é a redução de ministérios e de cargos que serão feitas pelo governo, pelo executivo. A presidenta já anunciou e parece-me que na próxima semana, na quarta-feira, essas medidas serão detalhadas. Supõe-se que vão trazer uma economia na casa dos 200 milhões de reais. Aí eu já ouvi muitos dizendo que é uma economia muito pequena, que não é significativa. Toda economia é significativa. Os senhores estão vendo aqui que nós vamos chegar a um cômputo geral de economia com despesas de 26 bilhões, mas vários itens. Economiza-se 1 bilhão num item, 500 milhões em outro, 800 milhões em outro, 2 bilhões em outro, 200 milhões em outro. Então, é muito importante, sim, a redução dos ministérios e dos cargos, porque faz parte de um esforço, de um conjunto de medidas para redução dos gastos. A outra mudança é a mudança de fonte do PAC do Minha Casa Minha Vida. É importante deixar claro aqui, não terá redução no programa do Minha Casa Minha Vida e nem o programa do Minha Casa Minha Vida vai acabar. Terá uma outra faixa, nós vamos ter a faixa 1, uma outra faixa que será intermediária entre a faixa 1 e 2, continuaremos com a faixa 2, que ficará 3, e a 3, que ficará 4. E o que, que se fará aí? Aquelas que vão ser subsidiadas pelo OGU vão ter um limite menor de renda da pessoa. Hoje elas podem chegar até 1.500 ou 1.800, se eu não me engano, a renda familiar. Só que, na prática, as famílias que recebem o financiamento, né, o custeio, a ajuda, o benefício da faixa 1, recebem, em média, uma renda familiar de R$ 1.000. Então, vai se criar uma outra faixa de renda entre essa 1 e a 2 para que os recursos do FGTS possam financiar. Ou seja, então, nessa faixa um pouquinho superior, você não teria um subsídio de 90%, mas poderia ter um subsídio, e o governo vai mandar isso, um subsídio de 60%. Eu estou dizendo isso porque já se fofocou muito, inclusive nas redes sociais, que o governo estaria acabando com Minha Casa Minha Vida. Não é verdade, não é verdade. Vai continuar, vai se aumentar uma faixa e uma parte dessa faixa, dos subsídios dessa faixa, vão ser feitas com o recurso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um recurso remunerado pelo governo, que já é um recurso utilizado para fazer financiamento habitacional. E nós vamos ter, sim, os 3 milhões de recursos para o Minha Casa Minha Vida, como nós já tivemos os 3 milhões e 700 para as fases 1 e 2.